Boa noite aos amigos que fazem esse estudo, Uma Educação das Emoções. Um estudo que mostra, gradativamente, a partir dos caracteres iniciais do que seria, num contexto como o nosso, as afetividades infantis que habitam em um adulto, quando isso provavelmente passa a ser nocivo e o que fazer a respeito. Respeitando sempre a singularidade, a base categorial, né, os exames das categorias, os contextos. É um estudo que vai gradativamente se aprofundando, como vocês já perceberam hoje, já iremos muito além de novo, e deixando para os últimos 2 meses apenas as questões ligadas à técnica propriamente dita. Em as questões mais intrincadas. Agradeço muito a presença de vocês. Tudo o que estou apresentando aqui é resultado de mais de 30 anos de consultório, muito trabalho, muito estudo, muita pesquisa, muitas dúvidas. Espero que vocês possam se beneficiar e ir muito além daquilo que eu estou trazendo aqui. Vamos diretamente à Boituva. E de lá o professor Clailton apresentará a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor. Por favor, pode iniciar.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior ocorreu no dia 14 de março. O tema foi envelhecendo e mantendo as afetividades imaturas. Para a base categorial, existem algumas marcações interessantes. A idade é uma delas. Quando um jovem faz 18 anos, suas obrigações aumentam. Espera-se que ele esteja preparado para assumir certas responsabilidades, que tenha maturidade para dirigir, por exemplo. Agora ele vai responder por suas ações, o voto será obrigatório, etc. Essa é apenas uma de tantas divisões universais que passa pelas necessidades da sociedade. Na prática, sabemos que muitos elementos da maturidade chegarão com o tempo. Independência financeira, por exemplo, uma postura adequada em determinados contextos da coletividade, né? Ambientes públicos, conhecimentos técnicos, a constituição de uma nova família, etc. Essas são algumas das características para as quais a base categorial olha e avalia se uma pessoa já amadureceu. Muitos desses elementos são desenvolvidos ou aprendidos durante a caminhada. Quanto mais se caminha, espera-se que mais se amadureça. Por vezes, a sociedade tem a velhice como referência de virtudes, prudência, sabedoria, entre outras. O que temos visto, porém, é que nessa jornada em direção à velhice, o amadurecimento das afetividades é um aliado muito importante. Sem ele, a pessoa costuma enfrentar muitos problemas e dificuldades. Exceções ocorrem quando as emoções não são determinantes, ou se a pessoa vive em um círculo social restrito, né, se expõe menos, às vezes recebe um aporte material da família. Então, ela vai avançando na idade com esse elemento, sem grandes problemas, mas em alguns casos a situação pode se agravar muito. E isso se manifesta em pessoas que agem assim com manipulações dramáticas, grotescas, pessoas vivendo no limite, prontas para explodir, às vezes sendo grosseiras, indelicadas com qualquer um que se aproxime. Algumas vezes a hostilidade pode ser um pedido de socorro, mas em uma sociedade responsiva como a nossa, ajuda é o que menos retorna. A destruição causada costuma ser grande e os reparos dependem de muito trabalho. Na medicina, encontraremos esses casos associados a termos como comportamento antissocial, narcisismo, borderline, etc. Uma das ilustrações nessa aula foi um filme inglês chamado Marcadu, Marcada. Em uma cena de comemoração do aniversário de um casal, eles estão em um restaurante e o rapaz tem assim uma atitude de intolerância com a moça. Ele é desagradável, malicioso, faz acusações que até inviabilizam uma conversa, uma convivência saudável. Não estamos julgando, né? Estamos apenas caracterizando uma situação. Esse rapaz precisa de ajuda tanto quanto a moça. Ele também sofre com isso e muitas vezes será o nosso papel, será tentar ajudar essa pessoa. Há casos onde a pessoa, ao invés de fazer um caminho ascendente para a maturidade, ela começa um processo de recuo, né, em seu desenvolvimento. Notamos o surgimento de elementos como a crueldade, o que agrava a situação. Ela se vale da racionalidade, de conhecimentos para fins obscuros, usa de manipulação ardilosa, mas ela não age assim com todos também. Muitos se afastariam se percebessem essas características. Quem permanece e sofre com isso costuma estar em uma armadilha conceitual. De repente, uma dependência financeira, um vínculo familiar, algo que para a pessoa é uma amarra e que a impede de romper a relação. A segunda ilustração foi o filme Gaslighting, Iluminação a Gás. O personagem se empenha em mostrar que a esposa está em um quadro mental grave. Ele altera lá a iluminação que era a gás, esconde objetos, em alguns momentos acusa a esposa de ter sumido com esses objetos. Ela mesma acaba ficando em dúvida quanto ao que se passa. É um jogo de manipulação muito pesado. Uma orientação para pessoas que estejam passando por situações semelhantes, é que não se isolem, mantenham laços sociais, tenham alguém por perto. Isso ajuda a ambos aí envolvidos. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado. E sempre a tua resenha é um momento que eu posso revisitar a aula e também observar melhorias, né, graças ao teu trabalho. Muito obrigado. Ah, é curioso como algumas expressões se elas a palavra certa dizer aqui é se eternizam. Ah, por exemplo, um escritor chamado James Cooper, isso no início dos anos 1800, antes de 1830, por ali, ele escreve uma obra que mostrava um personagem, um Uncas, que era o último da tribo, era o último sobrevivente daquela tribo. E a expressão que ele usa para nomear o livro se eterniza, eu acho que muitas pessoas não tiveram contato com o livro, mas conhecem a expressão o último dos moicanos. Moicanos é a tribo de índio. E Uncas era o último remanescente da tribo. E isso ganhou o mundo, né? Hoje, você vai visitar um amigo seu. Chega lá, ele te diz, gosta de jazz, quer ouvir um pouquinho? Você diz, quero. Ele pega, gosto, ele pega e diz, então eu vou ligar. E liga um rádio ainda com aquelas válvulas que tem que esperar um pouquinho esquentar para começar a pegar. E aí você diz, meu Deus do céu, você é o último dos moicanos mesmo para ter um rádio desse. Quer dizer, é o último da tribo que ainda utiliza rádios valvulados, que muita gente nem sabe o que é ou que já existiu. Pois um grupo de quatro garotos italianos, eles são exímios. Na Europa se usa muito a expressão guitarra. Aqui no Brasil a gente diz violão. são exímios violonistas e eles formaram um grupo. Eles são de Trieste, da Itália, linda região de Trieste. E eles formaram um grupo que percorre o mundo fazendo interpretações. Eles usam violão de 12 cordas, violão de 6, cordas de metal, cordas de nylon, contrabaixo, sempre no formato de violão. Aqui teria que fazer algumas observações sobre, né, violão de nylon, de aço e 12 cordas, mas por questão de tempo eu vou deixar essa pesquisa para vocês, tá bom? O fato é que eles têm um grupo chamado 40 Dedos, e que são quatro 40 dedos, e tocam interpretações tão bonitas, tão melodiosas. Eles sabe que você escrever para violão, quatro violões uma vez só, exige todo um cuidado ali nas partituras. Eu vou partilhar a tela com vocês, é o presente de hoje para vocês, queridos colegas, que fazem ao vivo o nosso trabalho. Na nossa aula passada, recebi muita correspondência de vocês que fazem ao vivo. Em geral, 35, 40 alunos fazem ao vivo, mas muitos outros que se inscrevem ouvem somente as gravações e é diferente, né? Você ouvir a gravação de acompanhar aqui no calor dos eventos. E várias cartas, vários comentários Como eu disse a vocês, o intuito não é causar desconforto, não é causar mal-estar, jamais. E eventualmente teremos aulas mais difíceis, né, que trarão, infelizmente, esse tipo de situação, dado o caráter contundente do discurso. O propósito da nossa aula passada. Pontualmente, o propósito da nossa aula passada foi mostrar que uma pessoa que no nosso contexto cresce, tem 30, 40, 50 anos, com uma afetividade infantil, enquanto outros tópicos evoluem, esse fica para trás, e quando ele tem força, quando em relação a raciocínio, busca, prejuízos e outros, ele é muito forte. Pode gerar derivações que não raro são graves. Então, por exemplo, a crueldade, a manipulação para se ter o controle da situação e outros elementos assim, originalmente não pertencem às características básicas de uma afetividade infantil da nossa época, a não ser no quadro das exceções. No entanto, à medida que isso não é tratado e que a pessoa encontra uma disposição social que permita ela evoluir, pode haver uma complicação do quadro clínico, trazendo outros elementos graves para aquilo que já é bastante delicado. Esse foi o propósito da aula, mostrar isso. E por isso os vídeos foram impactantes, eu sei, principalmente os dois últimos. Mas eu peço a compreensão de vocês. Na medida do possível, sempre que eu puder, evitarei exposições assim mais graves, né, de discursos mais contundentes. Eles podem atrapalhar até o aprofundamento. Hoje, agora ligando a imagem, muitas pessoas que chegam aos 30, 40, 50 ou mais anos de vida e não passam por determinados problemas graves como esses, mas outros, elas têm êxito, entre outras coisas, em atualizar. Então, elas viveram situações durante a vida, até os 10, 12, 13 anos, afetividades X, Y, W. Sabem que muitas dessas afetividades não poderão migrar para o mundo que nós denominamos o mundo adulto, como, assim como as roupas que elas usam quando têm 8 anos, não poderão acompanhá-las, não poderão vestir essas roupas aos 40 anos. Assim como certos brinquedos, não vai poder brincar com soldadinhos de chumbos no trabalho delas com 40, 50 anos, ainda que eventualmente possam brincar com os filhos, com os netos. Muitos aprenderam essas lições e conseguiram atualizar isso para os dias atuais. Ao fazerem isso, e fazerem isso de uma maneira que possam conversar com o contexto, estes conseguiram ir além de certos problemas que estamos acompanhando aqui. Para o início das nossas atividades, vamos a um dos nossos mais queridos autores, que é Jorge Amado. Jorge Amado, entre os anos 30 e 40, surge com um texto que encantaria não apenas a nós brasileiros, iria muito longe, atravessaria os mares, povos que pouco sabem do que estava acontecendo aqui, da cultura baiana, que ele coloca aqui, dos nossos irmãos baianos, em Capitães da Areia. Os Capitães da Areia, vocês sabem, são os meninos que viviam naquele trapiche abandonado em Salvador, à beira-mar. Uma história cativante que emocionou corações mundo afora. A saga daqueles meninos de 15, 16 anos, né? Pedro Bala, 15 anos, Dora, de 15 para 16 anos, o professor, que era o mais velho deles, devia ter 16 anos, e olha lá, que depois de roubar um livro um dia, começou a ler livros e gostava muito de ler livros. Jorge Amado nos conta como a sociedade da época recebia esses meninos. Com medo, eles viviam no cais, eles viviam de pequenos furtos, de pequenos roubos, eram crianças, crianças. E tinham sonhos de crianças. No entanto, também, dadas as disposições do que ocorria, eles também tinham um lado que era adulto, que avançava sobre essa infância, muito cedo. Vocês sabem que a obra no início traz matérias jornalísticas, né, que ele coloca como uma espécie de documentário sobre o tema. Uma invenção do Jorge Amado que dá o tom grave do texto, que nós veríamos depois com os meninos. A vastidão da areia, uma brancura sem fim, ao longe o mar que arrebentava no cais. Pela porta viam as luzes dos navios que entravam e saíam. Pelo teto viam um céu de estrelas, a lua que os iluminava. Quantas páginas o Jorge Amado coloca situações assim: as crianças dormindo e a última coisa que viam eram as estrelas no céu, às vezes a chuva que encharcava tudo. Logo depois transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do tia lhes proporcionava. Estranhas coisas entravam então para o trapiche, não mais estranhas, porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam, indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. E ele então nos apresenta o Pedro Valla, chefe dos meninos, né? Que era órfão, como a maioria deles. O pai morreu com um tiro, a mãe ele nem conheceu. Pedro Valla, que no livro é um garoto corajoso, um garoto muito justo, ele cuida dos outros, cuida do que se passa ali. Aqui começa o nosso trabalho. Muitas crianças, em contextos assim como vocês estão vendo, dificílimos. Lembrem que a sociedade local não tinha nenhum apreço por essas crianças. Muitos, inclusive, falavam em medidas radicais. Esqueciam que eram crianças, nossas crianças. Então, o livro nos conta, vocês sabem, a menina Dora, não é, vai parar numa casa de crianças, retida. Pedro Bala tenta salvá-la. O final de Dora é muito triste. Ela não vai sobreviver. Muitos outros não vão. Sem pernas, vários deles, diferente do Pedro Bala, se tornará um grande defensor depois, mais tarde, adulto, dos direitos daqueles que tanto precisam dele. Pois essas crianças que passaram por esses dramas e muitos outros, e lembrem, não é preciso você passar fome para ter dramas. Não é preciso você ser hostilizado por uma sociedade inteira para ter dramas. Às vezes, mesmo uma casa com pai, mãe, comida, roupa lavada, muitos têm dramas de outras ordens. Comparar dores aqui se torna algo indefensável. Como saber a dor que habita uma alma humana? Pois muitos deles, passando por isso, chegam à idade adulta. Alguns não fizeram essas atualizações. Então, quando são ameaçados de miséria, de pobreza, voltam imediatamente lá à infância, editam aqueles horrores que não foram atualizados. Aqueles que atualizaram isso, que colocaram dentro de um contexto isso, eles vivenciam isso de uma outra forma, por um outro caminho, muito diferente. Vamos ver um pouquinho à frente, antes de eu começar com exemplos para vocês. O João José. João José era um dos mais velhos do grupo, né, que era o professor, como eles o chamavam. Desde o dia em que furtaram um livro de histórias numa estante de uma casa da Barra, se tornara perito nesses furtos. Nunca, porém, vendia os livros que estavam com ele, que ia empilhando num canto do trapiche, sob tijolos, para que os ratos não os roessem. Lia-os todos numa ânsia que era quase febre. Gostava de saber coisas, e era ele quem muitas noites contava aos outros histórias de aventureiros, de homens do mar, de personagens heróicos e lendários, histórias que faziam aqueles olhos vivos se espicharem para o mar ou para as misteriosas ladeiras da cidade, numa ânsia de aventuras e de heroísmo. Há tanto amor, há tanta poesia nessas crianças que viviam abandonadas sobre o trapiche. É como Pedro Bala, que conhecia cada rua de Salvador depois de um tempo, de tanto subir e descer aquelas ladeiras e tudo mais. Pois muitas dessas pessoas atualizam as emoções para os outros elementos que habitam nelas quando têm 30, 40, 50 anos ou mais. Como fazem isso? Há várias formas: adequação, ajuste, complementação, sobreposição, descarte e uma série de outros elementos. Vamos ver exemplos disso. Quando criança, o menino, a menina gostava muito de brincar de autoramas, aqueles carrinhos que correm. Com 30, 40, 50 anos, entram para um clube. Esse clube funciona perto de um galpão que foi abandonado, que é onde era uma velha sapataria, e lá colocaram várias pistas. Crianças, adultos brincam no final de semana. Cada um pode confeccionar seu próprio carrinho, pode levar seu carrinho de casa. Encontrou um espaço no qual aquela vivência que tinha quando criança pode dispor ainda de elementos agora que a pessoa tem 40 anos. Ou seja, o modo dessa pessoa ser não vai colidir com uma sociedade que pode, inclusive, inviabilizar um elemento tal. Bom, mas aqui, como eu falei, é uma atualização. É muito improvável que seja da mesma forma. O contexto mudou, pessoas mudaram, tudo agora é diferente. Isso é relevante. Quando criança, talvez ela precisasse do autorama inteiro só para ela. Precisasse ter os dois carrinhos só para ela, ou competir com alguém. Agora, com 40 anos, ela nota que na atualização não é mais preciso. Ela até gosta que tenha um autorama com 8 pistas, que tenha carrinhos de diferentes modos. Alguns têm até o barulhinho do motor. Outros acendem os farolzinhos. E ela gosta de ter companhia, de conversar sobre os carrinhos, de entender com as pistas inclinadas, os túneis que agora tem, ela fica feliz e já não precisa mais de tanto tempo. Apenas 30 minutos numa semana brincando com aqueles carrinhos para ela é o suficiente. Atualizou, ajustou, complementou elementos, descartou outros, está tudo bem, segue com isso, com a vida dela. Dei como exemplo autorama e carrinhos de brinquedo, mas considerem que isso também pode ser feito de muitas formas. Quando pequeno, alguns precisavam de muito amor, de quase tudo para eles. A ponto de os irmãos dizerem para a pessoa: "Puxa, mas como você é? Parece uma esponja, você quer tudo para você." E de fato a pessoa queria, e lutava por isso. Quando cresceu, ajustou. Já não precisa de todo aquele amor. Se tiver respeito, consideração, é o suficiente. Lembrem que as relações de proporcionalidade migram e trocam durante a historicidade. Em 10 anos, talvez a pessoa precise de 20 unidades de alguma coisa. Aos 40, meia unidade pode ser mais que o bastante. Precisamos ver como é que é cada pessoa. Muitas das pessoas que chegam aos nossos consultórios, geralmente questões outras. É raro que chegue ao consultório dizendo que possui uma afetividade infantil e que precisa tratar isso, que está causando muitos problemas na vida. Isso é o mais raro. O usual é que chega com alguma outra questão periférica, derivativa, que ela quer tratar, e não sabe que muitas vezes o que está acontecendo é isso. Pois muitas pessoas que chegam nos nossos consultórios, e o assunto último é este que estamos conversando aqui, não têm ideia, é natural que não tenham, que nessas relações de atualização, as proporcionalidades são outras, e que, portanto, se quando era criança precisava chorar, gritar para ser ouvida, hoje, aos 40, 50 anos, não precisa gritar. Não precisa blasfemar, não precisa tumultuar as coisas para ser ouvida. Pode ser ouvida simplesmente conversando e pontuando o que é importante. É uma atualização, um ajustes. E também pode entender que alguns não ouvirão, independente do que ela fale, e outros ouvirão com muita atenção. São as atualizações. De que forma aquilo que ficou para trás pode ser atualizado conforme o contexto de cada um e o modo de ser de cada um, de acordo com as interseções. Esta é uma das grandes questões, não é a única. Então, uma pessoa que, quando era muito jovem, sua afetividade costumava muito a fazer manhas, fazer pequenos números dramáticos. Não precisa, uns 30, 40 anos, 50, ter um chilique, porque o marido ou a esposa disse que não vai mudar de carro, porque não pode, ou porque não viajarão no final de ano, porque ele não tem, ela não tem. Não precisa fazer isso. Quebrar pratos na parede, ameaças, etc. e tal. Pode atualizar isso de uma maneira diferente. Lembrem que uma das questões mais delicadas é exatamente a conversação em torno disso. Não raro o terapeuta pode ser acusado de estar sendo conivente lá com o marido, com a esposa. Lembrem que é todo aquele padrão de desconfianças, elementos persecutórios e outras coisas. E às vezes o discurso terapêutico fica inviabilizado. Isso pode acontecer. Ah, eu gostaria de partilhar uma obra com vocês. Uma obra muito bonita, que vai nos ajudar a aprofundar o que estamos tratando e levar a exposições muito bonitas. Esse filmezinho, uma curta-metragem, chama Memórias, de Muzilo Gandhi. Muito bonito. Uma história de um avô e de um neto. Isso é uma alegoria? Isso não tem contrapartida nas nossas vidas? Tem. Geralmente tem. Quando uma pessoa relata a historicidade dela nos nossos consultórios, você imagina que ela está contando uma historicidade, por isso o nome historicidade, não história, porque não é o fato que aconteceu, é a maneira como a pessoa se reporta ao fato que aconteceu. Então, cada um cria conforme sua maneira. Alguns editam material, outros constroem onde não havia, outros retiram elementos, alguns contam a história pelo que é significativo, outros pelo que mais emocionou e assim sucessivamente. Agora, alguns, quando vão revisitar suas historicidades, acessam trechos como vocês acabaram de ver, como um desenho animado ou como bonequinhos feitos com crochê, tricô. e visualizam dessa forma e sentem dessa forma. E, entre outras coisas, alguns acessam imagens em preto e branco, outros eles contam trechos da historicidade na qual eles tudo dizer respeito a eles e eles não aparecem. São como personagens que observam o que se passa. E há milhares de elementos. Então, quando, aqui especificamente, vamos atualizar isso para os dias de hoje, um dos elementos que encontramos é que para muitas coisas não há atualização. Para muitas coisas não há sequer algo próximo. Terminou. Foi vivido na infância e não terá correlação na idade adulta. Por exemplo, alguns, quando crianças, tinham um amiguinho imaginário, conversavam, brincavam com ele, iam até pra, seguiam às vezes até a escola. Depois, lá pelos 8, 9 anos, o amiguinho imaginário sumiu. E, por vezes, dependendo da historicidade da pessoa e de como isso acompanhou até ela chegar aos 40 anos, nós não temos algo correlato. Não para a pessoa, para outros, ela encontrou, colocou, atualizou, mas para alguns não. Bem, isso não é um impedimento, então, as atualizações, que para a pessoa poder viver agora a vida dela de forma respeitosa para com ela, para os outros, para com a vida, geralmente não é um impedimento. Há tantas outras coisas na afetividade que podem ser atualizadas, passíveis de uma atualização, que isso, por vezes, não causa maiores problemas, não. Inclusive, a pessoa, que agora tem 40 anos, diz: foi bom, mas eu sei que aquilo era para quando eu era muito pequeno, agora não serve mais, não tem mais razão de ser. Ou quando andava com um triciclo, e a pessoa diz: agora não tem a menor vontade de andar com um triciclo ou com qualquer coisa similar, motocicletas, nada. Entre outras coisas, porque certas experiências existenciais se esgotam enquanto são vivenciadas. Elas chegam até o final. Não é preciso levar adiante, reeditar, atualizar. Não. A pessoa viveu aquilo, foi bom, mas ela não tem o menor interesse de trazer com ela. Mas ainda há outro aspecto aqui que eu gostaria de mostrar a vocês. Vamos. Se determinadas vivências que tivemos, elas se esgotaram, elas não prosseguirão, não tem mais sentido para nós por vários aspectos. Por exemplo, a pessoa nos conta que ela lembra que na infância E agora, ao reportar isso na clínica, ela disse que parecia um brinquedo, que ela tem uma ideia de quando ia visitar a avó, parecia que ela entrava numa aquarela, ou parecia que ela entrava num brinquedinho de joguinhos de pano. A pessoa nos conta isso às vezes. E certas vivências ali se esgotaram, mas não certos caracteres e certas aprendizagens. Como vocês acabaram de ver, sobre a vida, sobre a morte, sobre outros aspectos. Bem, se isso não pode ser atualizado e não pode caminhar, o que é feito desses caracteres, dessas aprendizagens, destes elementos? Somem também? Alguns somem. E tanto é que a pessoa precisa depois reaprender em outras etapas da vida aquilo que ali foi aprendido. Como aprender duas vezes, quem olha de fora diz: mas você já sabe isso, você já aprendeu isso, você já teve bicicleta quando era criança, vai ter que reaprender agora? Alguns têm que reaprender, porque foi colocado fora junto com outros elementos, outros não. Mas há um outro aspecto aqui, de grande relevância, é que certos caracteres migram sem a forma, apenas o conteúdo. É como algo que prossegue sem o corpo. Apenas energia, essência, como queiram chamar. Como isso é possível? Isso é possível de muitas formas. Nem tudo precisa de materialidade para prosseguir. Muitas coisas prosseguem por imanência, por transcendência, por derivações, por associações, por fragmentos. Há muitas formas. Às vezes, uma afetividade muito grande que a pessoa tinha, por exemplo, esse menininho com o avô dele, amava muito esse avô. Esse amor, ele não prosseguiu. Quando o avô foi embora, foi para o céu, parece que o amor foi junto. Bem, veja, outras vezes esse amor prossegue, mas prossegue como, se não há mais nada disso? Se a criança não conta mais dessa forma, se aquele brinquedinho de pano, conforme ela pensava o que havia na época, não há mais. Prossegue como? Prossegue de muitas formas. Prossegue, por exemplo, na afetividade que ela tinha pelo gatinho de estimação, um pouco aqui. Pelo jardim que a vovó cuidava e que ele cuidava até a adolescência, jardinava junto com a vovó. Outro pouco aí. E às vezes um pouco desse, com o pouco do gatinho, nem conversam entre si, não. Cada um segue um caminho. Outro pouco vai nas lições de casa, que o avô dizia, cuida, sempre tem que fazer direitinho a lição de casa, para mostrar para a professora. O fato é que isso prosseguiu. Veja, não há mais o avô, não há mais aquele amor original, mas há uma propagação dos elementos de afetividade. E se propagam não em linha reta, às vezes, mas assim como eu estou mostrando para vocês. E podem, por vezes, fazer uma reunificação lá adiante, outras vezes não. Outras vezes ele vai viver fragmentos disso. Não pensem que fragmentos disso significa menos ou menor. Pode ser muito mais, inclusive. Porque ao longo da historicidade, essas coisas podem adquirir forças muito maiores. Ou seja, o filósofo clínico necessariamente precisa acompanhar a historiografia da pessoa, a historicidade, com atenção, para saber como esses elementos vão migrar e o que é possível fazer. Nós temos muitos e belos recursos na clínica. Você pode usar um roteirizar, por exemplo. Ao compreender a historicidade, parte dela, não totalmente, a gente conhece sempre uma parte, não é? Você pode um dia colocar para a pessoa no consultório um roteirizar, dizendo a ela: olhe, hoje, quando você estava vindo para cá, não viu à sua direita o jardim botânico? Passou por ele. E a pessoa dirá que talvez tenha visto rapidamente ali há flores assim, assim, assim. Você está reeditando elementos historiográficos da própria pessoa num princípio de atualização. Faz a conversação entre essas plantas. Conversando, continua conversando. Diz para ela que às vezes você vai ao jardim botânico, se você vai, não é? Que você vai, gosta de ler perto de um grupo de flores. E ela diz qual grupo de flores que tem lá. Você diz as tumbérgeas, são lindas. E a pessoa tem uma vaga lembrança de tumbérgeas. Você continua no roteirizar. Essa pessoa depois provavelmente chegará em casa e vai dizer que o doutor aquele dia só falou de botânica, de plantas, que ela não entendeu muito bem o que clínica foi aquela. No entanto, muito vai florescer dentro dela a partir dessa conversação sobre flores. Você não tirou do vento. Você usou métodos, fundamentos para isso, para atualizar fatores. E depois vocês sabem os próximos elementos da clínica. Há um segundo vídeo que separei para vocês, de um diretor argentino. Tem obras lindíssimas esse diretor, que é o Carlos Lascano. Ele é de Mar del Plata, Argentina. Muito inspirado em alguns trabalhos que ele faz. Muito bonito. Este é um desses trabalhos belíssimos que esse autor nos presenteia, de 2011. Aqui nós temos três pontuações muito relevantes para isso que estamos tratando hoje, das atualizações, tá bem? A menina está em um banco e passam borboletas, passam folhas. Por alguma razão, ela não pode ir até onde estão essas coisas. Ela se emociona, ela gosta disso, mas não consegue ir. É como muitos trazem, aliás, para a clínica, que nunca foram amados, nunca foram compreendidos. E que agora não aceitam não ser mais. E que se não for assim, então eles não querem, eles não percebem o que está acontecendo. Ao atualizarmos esses elementos, a partir desses sintomas e outros, nós temos alguns aspectos aqui maravilhosos. Primeiro, vamos ver a primeira das três pontuações deste este pequeno ensaio nos ajuda a aprofundar. Essa menina, ela pega uma pequena folha e faz a borboleta azul. Ela simula a borboleta azul. E, de certa maneira, se encanta, porque ela passa a viver essa borboletinha que ela construiu, que voa, mas que depois ela perde. Observem bem a marcação do discurso. Depois, no caso da flor, que ela não pode alcançar, está naquele banco, não pode sair dali, por razões dela. No entanto, ela ergue o braço e com a sombra ela toca a flor. E aí ela faz toda uma construção. É como se ela pudesse sair com a sombra dela e brincar com tudo que é ao redor. Muito bem. Esses elementos de grande ruptura e que alcançam uma idade adulta são profundamente dolorosos em muitos casos. Em muitos casos, pessoa que vem ao consultório com elementos como esses que estamos vendo, de uma imaturidade emocional muito pronunciada e muito forte na estruturação dela, lembrem, infelizmente, pessoas ao redor dela sofrem, provavelmente, ela também muito, atribui a outras coisas. Mas o terapeuta, entre as várias coisas que está considerando, uma delas é essa que vocês acabaram de ver. Esse elemento. Que a pessoa não precisa, como nos casos anteriores que vimos há pouco, ela pode atualizar isso de uma outra forma, por construções inéditas, diante de algo que nunca houve. Pode, alguns podem, outros não. Aqueles que podem têm um recurso poderoso, amor. Onde não há amor, por exemplo, que se queixam hoje, um alívio de sintomas imenso ocorre se a pessoa começa a escrever, por exemplo, poesia sobre o amor. O que uma coisa tem a ver com a outra? Se na historicidade da pessoa, na estruturação dela, isso for uma construção, tal qual no desenho vocês viram a pessoa fazer a borboleta, e se para ela é válido assim, e se isso funciona no sentido dessa construção, suprir toda uma lacuna existencial que tem causado um grande problema, estamos diante de algo maravilhoso para essa pessoa. No entanto, o Carlos Lascano nos traz agora um problema. Que parecia até aqui ser fluido e tranquilo, agora vai se mostrar ainda mais complexo. segundo dos três aspectos que estamos vendo, mostram um elemento que, se não for bem contextualizado e compreendido em toda a sua profundidade, pode gerar enganos, às vezes extensos, na compreensão da clínica. Olhem, alguns nunca tiveram o que nós chamamos de infância. Alguns nunca tiveram as emoções apropriadas para aquilo que a sociedade diz são infantis, por muitas razões. Às vezes, viveram uma situação como o Jorge Amado coloca em Capitães da Areia. E alguns, mesmo com isso, não conseguiram viver. Estavam muito ocupados em sobreviver. Outros, mesmo em suas famílias, também não conseguiram. Outros, com 6 anos, já trabalhavam na roça, ajudando os pais na lavoura. Não puderam desenvolver certos aspectos. E então, a vida mudou, o tempo passou. Assim como uma pessoa que chega ao consultório e nos diz: olha, quando toda a minha infância eu não pude andar. Eu estava numa cadeira de rodas, mas agora eu posso. Fiz uma cirurgia, posso. E alguns então, não todos, alguns querem viver agora aos 40, 50, 60 anos, uma afetividade que eles não sabem que está completamente deslocada. Por várias razões, dependendo de onde eles habitam, amigos não falam, às vezes, mesmo estranhando muito certas reações. Há vários indicadores que mostram que isso pode estar ocorrendo. Por exemplo, a pessoa diz: eu nunca tive isso e agora eu quero ter, eu tenho o direito de ter. Então, às vezes, um homem, uma mulher com 60, 70 anos se envolve com alguém de 20, 25, 30 anos. Não que isso seja proibido e errado, de jeito nenhum. E muitas vezes isso é o melhor na vida da pessoa. Mas aqui eu estou ilustrando a partir deste prisma, que às vezes isso acontecerá por conta de um elemento deslocado, como um sintoma. Também não quer dizer que será ruim, pode não ser. Precisaremos ver cada caso. Outras vezes, com 40, 50, 60 anos, o homem é cardíaco. Já teve vários procedimentos e quer jogar futebol na praia com garotos de 20 anos. Ele diz que ele nunca pôde fazer isso e agora ele pode, ele vai fazer isso e pode estar colocando a vida dele em risco ali. Há muitos fatores assim. É de uma infância aproximadamente tardia, quanto à sua afetividade, não quanto às outras disposições, que levam às vezes a pessoa atitudes e movimentos muito delicados, porque desconsideram a atualidade que se passa agora na vida dela e que às vezes é impeditivo, que poderia ser vivido, mas por outros caminhos, de outras formas. Lascano nos dá um, o Carlos nos dá uma inspiração sobre isso, ou deixar que a borboleta vá, dizendo: não há sim. Podemos fazer isso. E por onde ela passa, ela vai iluminando os caminhos. Ou seja, há uma esperança, conforme o diretor, mas também conforme a clínica. Há sim, às vezes há esperanças e caminhos, nem sempre. Por vezes, a pessoa que nos procura vem por outros motivos. Diz que os filhos adultos não aceitam que ela namore alguém que tem a idade deles, e que estão causando muito problema, e que a pessoa está pensando em fazer atitudes hostis, etc. e tal. E o que está se passando aqui são emoções que, na época em que a pessoa pôde viver, elas não aconteceram, e que agora despontaram. Trabalhou uma vida inteira, agora está aposentado, aposentada, descansou das batalhas do dia a dia, e essas emoções se pronunciaram fora de contexto, causando às vezes problemas graves na vida da pessoa. Isso não é uma patologia, não é uma doença, isso é um modo de ser e precisamos cuidar, atender na medida do possível. E há um terceiro e último aspecto. Esse terceiro e último aspecto, muito delicado, muito difícil, que exige, muitas vezes na clínica não podemos atender isso. Vai além de nós, além da nossa época, além do nosso modo de ser. Olhem, por mais que uma infância, por mais que uma afetividade infantil se pronuncie de modo desastroso, um adulto de 40, 50, 60 anos, a ponto de ser grotesca às vezes, crises terríveis de ciúme, há elementos de ambivalências deslocados e outras coisas mais. Infelizmente, às vezes isso encontra um lugar de ser no nosso mundo que tem tantos problemas, que tem tantas questões deslocadas. Às vezes é um último suspiro que a pessoa encontra para poder viver ainda um pouco de tudo aquilo que não pôde. E aí a nossa sociedade e as pessoas ao redor muito provavelmente colocarão tudo isso para trás. Essa pessoa mesmo vai se sentir completamente infeliz diante desses eventos. Ah, e nós que acompanhamos essas pessoas, muitas vezes, nos entristecemos, pois diante daquele rosto marcado de rugas de 60 anos, 50 anos, está alguém que gostaria de sentar na grama e brincar com seu soldadinho de chumbo. Alguém que gostaria de brincar com os pezinhos quando chove na poça d'água. Alguém que gostaria de empinar pipa, mesmo estourando raios pelo céu. Alguém que gostaria de não se preocupar com as contas para pagar, com o tempo de fazer algo. Tudo que ela queria era viver esses elementos. E que fosse amada por isso. E que alguém dissesse que a compreende. E que lhe dá razão, mesmo quando ela está completamente errada. Algo que na nossa sociedade é muito difícil hoje de ser atendido. 2025, muito difícil, muito improvável. Num futuro próximo, não distante daqui, teremos como atender isso e será uma das formas, inclusive, de trabalharmos situações como estas. Mas hoje não temos e não há como fazer isso. Coloca em risco a própria sociedade, a própria família, a própria pessoa. Por isso, precisamos, quando enfrentarmos esses elementos, ver aqui, há como atualizar? Você não precisa atualizar todos os elementos. Basta atualizar alguns deles, uma meia dúzia para os dias de hoje. Geralmente é mais que suficiente para a pessoa conseguir a caminhar, ter uma afetividade não mais de 8, 9 anos, num corpo de 40, 50 anos. Mais uma afetividade já de 22, 23 anos, e é outra coisa completamente diferente já. Ainda que a pessoa tenha muitas sequelas e muitos problemas, já é uma outra medida para as coisas. Este é o tema do nosso trabalho de hoje, as atualizações. Uma das ferramentas importantes que às vezes, infelizmente, está impedida, como vocês viram, para os nossos dias, no que concerne a uma educação das emoções para imaturidades emocionais quando se tornam um quadro grave.